Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Nós passamos aí um tempo, alguns cultos dado por mim mesmo, falando da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E na última vez que eu estive aqui meditando sobre essa carta, nós terminamos a carta. Mas eu achei que a gente devia, como complemento também, continuar com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é um complemento. Hoje de manhã, na nossa escola dominical, o nosso irmão Matheus já fez alguma referência à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos continuar hoje com a segunda carta, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 12. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 12. Eu chamei essa pequena meditação de o que a volta de Cristo produz em nossas vidas, uma vez que a igreja de Tessalônica, embora progredisse na fé, no amor, ela tinha ainda algumas dúvidas sobre esse aspecto da volta de Cristo. Vamos então ler a primeira carta do versículo 1 ao versículo 12. Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Irmãos, quem não teve aqui já problemas de comunicação? Quem não teve problemas de comunicação, pode levantar a mão. Não precisa levantar. Eu sei que muitos já tiveram problemas de comunicação. Entendimento errado do que leu. Entendimento errado de algumas coisas que foram ditas. Ou eu escrevi, alguém escreveu alguma coisa para outra pessoa, e a pessoa que leu não entendeu da forma com que aquela escreveu. Enfim, existe uma série de mal-entendidos no que diz respeito à comunicação, né? Tanto escrita como a informação verbal. E Paulo também enfrentou esse problema. Ele também enfrentou esse problema com os tessalonicenses. Paulo, Silas e Timóteo, eles saíram lá de Filipos, onde eles estavam presos. Eles chegaram a Tessalônica, pregaram em sinagogas. Paulo também pregou na rua. Alguns judeus se converteram, gentios se converteram. Ali, isso nós já falamos na primeira carta, na primeira Tessalonicenses. E ali começou, então, uma igreja, mas também começaram as perseguições. E eles foram expulsos dali. E lá de Corinto, Paulo escreve a primeira carta com o objetivo de que aquela igreja crescesse na fé, que aquela igreja aumentasse no seu amor, como em 1 Tessalonicenses fala, que era uma igreja que crescia no amor entre eles. E Timóteo foi mandado por Paulo na igreja de Tessalônica e trouxe um relatório, porque Paulo não pôde voltar a Tessalônica, e ele trouxe um relatório onde tudo ia bem no amor, no crescimento da igreja, em outras áreas. Mas também tinha alguns problemas, que alguns tinham entendido mal aquilo que era dito sobre a segunda vinda de Cristo. Existiam ali falsos ensinos, coisas que iam se alastrando, e muitos ali estavam até parando de trabalhar, eles não trabalhavam mais. Ora, se Paulo diz que Cristo vai voltar, para que trabalhar? Então a ociosidade também aumentava. É verdade que também ali as perseguições também ajudavam nesse aspecto, né? Nesse aspecto. E Paulo então quer esclarecer isto. Ele quer esclarecer aos crentes, escreve ainda lá de Corinto esta segunda carta. A segunda carta aos Tessalonicenses, com mais instruções sobre a segunda volta de Cristo. E essa carta ela foi escrita, enviada depois de alguns meses da primeira carta que nós já vimos, mas antes que se completasse um ano da primeira carta. Então veio essa outra carta. E enquanto a primeira carta era uma mensagem de conforto, com as instruções também sobre a segunda vinda de Cristo, falando da santificação, falando do amor, falando do perdão, essa segunda carta era para corrigir alguns mal entendidos sobre alguns crentes tinham com falsos ensinos sobre a segunda volta de Cristo. Irmãos, Tessalônica era uma cidade importante, como é ainda até hoje, uma cidade grande. Uma cidade, penso eu, pelo número de habitantes que tinha na época, mais ou menos do nível de São Caetano, por exemplo. São Caetano é uma cidade grande, tem mais de 100 mil habitantes. Marília, Araraquara, era uma cidade grande realmente. E, consequentemente, por ser uma cidade grande, as pequenas também, mas para ser uma cidade grande, ali era o comum, com certeza, o desejo de dinheiro, de projeção social, tanto que Paulo falava na sua primeira carta de santificação, de manter puro o próprio corpo. Ele fala lá na primeira carta. Mas a constância da fé naquela igreja progredia a despeito das perseguições, a despeito de algumas coisas que ali aconteciam. Ele começa a segunda carta, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai, como sempre ele falava, graça e paz a vós outros da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Graça. Ele fala de graça. Graça é um favor divino dado aos pecadores por intermédio de Jesus Cristo. É aquilo que dá alegria. Ele fala em paz. Muito mais do que ausência de guerra, ausência de conflitos, é a paz do coração, da nossa mente em Jesus Cristo. É aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que guarda o nosso coração, na nossa mente em Cristo Jesus, conforme nos diz Filipenses 2:7. Mas o que Paulo queria mostrar nesta segunda carta ali à igreja de Tessalônica? Ele queria mostrar, eu consegui ver três coisas. Com certeza ele queria voltar, queria mostrar muito mais. Paulo queria mostrar nessa segunda carta gratidão, confiança e dependência. Gratidão, confiança e dependência. Três coisas. Três coisas. E Paulo enfatiza nesta segunda carta que a maior expectativa dos filhos de Deus, ele nos diz no versículo 10, e nós vamos passar por ele, quando se manifestar o Senhor Jesus. Quando se manifestar o Senhor Jesus. Gratidão pela graça divina. Gratidão. Está nos versículos 3 e 4. Irmãos, somente aquele que teve uma conversão genuína, aquele que aguarda o retorno de Cristo, que é fruto de uma conversão genuína, aquele que acredita na volta de Cristo e que tem plena convicção que recebeu a graça divina, a graça de crer de Jesus Cristo, que isso não é obra nossa, é obra de Deus na nossa vida. E essa graça divina da conversão e de acreditar na volta de Jesus Cristo merece uma gratidão. Gratidão pela graça divina de termos sido alcançados pela palavra de Deus e de acreditarmos na volta de Jesus Cristo. Graça é um favor divino, dado aos pecadores através de Cristo. E este reconhecimento da graça de Deus em fazer que nós acreditemos na volta de Cristo, essa gratidão, ela não deve ser somente de vez em quando as coisas estão boas, mas ela deve ser sempre, quando as coisas boas e as coisas ruins também acontecem. Gratidão é uma expressão de reconhecimento. Uma expressão de reconhecimento. E nesse caso, é uma expressão de reconhecimento que recebeu esta graça divina. Os irmãos já agradeceram a Deus hoje de manhã por esta graça divina de ter tido esse milagre da conversão e de ter certeza da volta de Cristo. Já? Quem orou, ótimo. Quem não orou pode aproveitar esse momento. 30 segundos para agradecermos a Deus a graça da salvação, a graça da volta de Cristo. Os irmãos têm 20 segundos para agradecer neste aspecto. Eu me incluo neste momento, Senhor Deus. Eu quero neste momento te agradecer pela graça da minha salvação, pela graça da salvação de cada irmão aqui da igreja, pela graça bendita de ter acreditado que Cristo um dia vai voltar e vai restabelecer o seu reino aqui na terra. Irmãos, somente aquele que aguarda o retorno de Cristo Jesus é que tem certeza que recebeu a graça da salvação. Dizer que foi salvo e escapar desse assunto, não acreditar que Jesus Cristo vai voltar, não recebeu esta graça divina, não teve uma conversão genuína. Por quê? Porque é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8 nos diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador da nossa fé. É graça. É pela fé. E esta fé vem pela pregação, por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Todos nós somos pecadores, né? Todos. Mas somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Mediante o quê? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, enviado por Deus para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Romanos 3:24 nos diz isso. E ele, Paulo, sempre demonstrava a alegria que sentia a saber da fé daqueles ali da igreja de Tessalônica. Estamos falando especificamente dessa igreja. Paulo ficava feliz com isso, com o crescimento daquela igreja ali de Tessalônica. Irmãos, como Paulo, nós também devemos ficar felizes com o crescimento da igreja, com o amor que reina na igreja, e devemos ficar felizes e procurar encorajar aqueles irmãos, muitas vezes, que são novos na fé, são mais fracos, que estão no início da sua carreira cristã. E a gente vê a alegria do pastor, ou a alegria de alguém que está discipulando algum irmão recém-convertido. A conversão é a primeira coisa. E depois, o discipulado. Aquilo que vai fazendo com que as pessoas convertidas vão crescendo e vão se aproximando cada vez mais e mais de Deus. Isso é um privilégio para quem está discipulando alguém e tem a alegria de ver o irmão crescendo na fé. O versículo 3 que nós estamos vendo diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Ele diz: cumpre-nos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Cumpre-nos sempre. Queridos, o que caracterizava aquela igreja era a fé, o amor e a esperança. Aqui ele não fala da esperança, mas ele fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 2 também, ele fala da fé, do amor e da esperança. Da esperança. Os três, mas o amor é o maior deles. Queridos, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada ao nosso irmão, ou mesmo que não seja o nosso irmão, alguma coisa que deixa triste, dizer simplesmente: olha, eu sinto muito pelo que fiz, viu? Sinto muito, você me desculpe. Ou então: olha, eu estou muito triste. Arrependimento não é isso. Arrependimento é outra coisa. É um sentimento muito mais profundo. Arrependimento é o do Salmo 51 de Davi, quando ele diz o seguinte: Senhor, reconheço que pequei. O meu pecado me persegue dia e noite. Limpa-me, Senhor. O Senhor tem razão em me castigar. O teu julgamento é perfeito, é justo, mas o fato é que eu já nasci pecador. Já nasci pecador. E aquela igreja reconhecia isso. Irmãos, às vezes eu venho à igreja de terno, às vezes eu venho de camisa esporte. Hoje, por exemplo, está calor, eu não quis pôr gravata. Mas há uns domingos atrás, aí eu estava com um terno novo, eu estava com uma gravata. O irmãozinho passou por mim e falou assim: o senhor está bonito hoje, hein? Eu falei: puxa, mas fiquei lisonjeado, né? Só um irmãozinho mesmo, jovem, para chegar e falar para uma pessoa assim que já está, né, avançando, que eu estava bonito. Mas não só isso, andando mais um pouco, encontrei um outro irmão, acho que uma irmãzinha. Ela falou: puxa, mas o senhor está com um terno tão bonito hoje. Eu falei: caramba, o que será que está acontecendo, né? Acontecendo que a minha resposta foi o seguinte: irmão, é só o invólucro, é o terno. É a gravata, é a camisa. O que está dentro disso é o mesmo. É o mesmo homem pecador. Um homem que continua sendo pecador. E é um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Um homem que também estava morto nos delitos e pecados. E que, embora hoje, sendo pecador, tem o advogado diante do Pai. E tenho certeza da salvação. Essa foi a minha resposta. É só a parte externa. A parte interna, o corpo, que eu penso, era a mesma coisa. Não mudou nada. Era só o invólucro. Não sei se o irmão ficou satisfeito, mas era o que eu pude dizer naquele momento. Queridos, o versículo 4, ele nos diz o seguinte, o final do versículo 3: o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Ele dizia isso para a igreja de Tessalônica. Irmãos, Paulo tinha prazer de contar às outras igrejas o que acontecia naquela igreja. Que a fé aumentava, que o amor entre eles era constante. Temos o prazer de contar a outras pessoas o que acontece nesta igreja, na igreja da Ação Bíblica. Nós dizemos aos nossos visitantes, vocês são bem-vindos na nossa igreja, nós dizemos aos nossos visitantes e amigos que aqui nós desfrutamos de um relacionamento real com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós não somos apenas religiosos, que a gente vem na igreja e vai embora, nós desfrutamos de um relacionamento com o nosso Salvador. E que Jesus não está interessado em religiosos. Jesus está interessado que tenhamos relacionamento profundo com Ele. Profundo. Romanos 15, 7 nos diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu como nós somos ou como nós éramos. Ele termina, Romanos 15, 7, para a glória de Deus. Não é para a glória do pregador, não é para a glória da liderança, não é para a glória do pastor. É para a glória de Deus. A glória de Deus. Queridos, sinais de maturidade cristã daquela igreja mostrava a saúde daquela igreja. Esta maturidade tornava evidente que eles tinham a certeza da volta de Cristo. Tinham algumas dúvidas, mas voltava. E o verdadeiro reconhecimento da graça de Deus deve mostrar os crentes constantemente agradecidos. Constantemente. Temos sido gratos a Deus pela nossa igreja. Reconhecemos e agradecemos pela obra de Cristo na nossa igreja, pela salvação, pela comunhão, pelo desejo de participar dos ministérios e outras coisas mais. O verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo nas nossas vidas mostra o amadurecimento do crente. Temos demonstrado o crescimento espiritual. Como anda a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança? Como anda? Grande parte das pessoas colocam hoje sua atenção em coisas não essenciais, né? Se esquecem da bendita esperança da volta de Cristo, que vai acontecer. Jesus Cristo é a verdadeira esperança. E quantos vivem sem essa bendita esperança? Perdendo o sentido da vida. Perdendo o sentido da vida. O verdadeiro crescimento espiritual mostra que o crente anseia pela volta de Cristo, aqueles que receberam realmente a conversão genuinamente pela graça de Deus. Agradeçamos por isso. Temos colocado Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas? Temos desejado a sua volta mais do que tudo? Uma pergunta que fica. Mas a volta de Cristo também nos dá a confiança na justiça divina, o ponto 2. Confiança na justiça divina. E esta confiança não é abalada nem no presente, nem no futuro. Deus é justo no presente e Deus será justo no futuro. Quem pensa que Deus não será justo no futuro, está redondamente enganado. E os tessalonicenses, eles enfrentaram muitas tribulações, provas difíceis, perseguições. A igreja, a primeira Tessalonicenses nos diz que a igreja recebeu a palavra como palavra de Deus, não como palavra de homens, como palavra de Deus. Embora com clima de hostilidade muitas vezes, mas com alegria de receber a palavra de Deus e o Espírito Santo. Aquela igreja não perdeu a alegria pelas tribulações, pelas perseguições, nem ficou decepcionada em função das tribulações que eles tinham. Queridos, mesmo que as tribulações e as perseguições atinjam os filhos de Deus, isso não deve atrapalhar o nosso progresso espiritual. Peçamos a Deus para que isso não atrapalhe, diante das tribulações, que percamos a fé ou que deixemos de lado as coisas de Deus. Falemos isso, e que bom, ainda que hoje temos o privilégio de falar da palavra de Deus com toda a liberdade e de agradecer por isso, pois podemos falar que Deus é justo no presente, Deus será justo no futuro. É uma pena que muitas igrejas não aproveitem melhor essa liberdade ainda de pregar a palavra de Deus, de pregar a salvação e falar que Deus é justo no presente, será também no futuro. Estejam pregando somente lucro, dinheiro, prosperidade, milagres, tudo isso é uma pena. Perdem a oportunidade. Os versículos 5 a 7 nos diz, terminando o 4, para sermos inseridos no contexto, eles nos diz: a fé em vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É justo? Vai dar tribulação a que os atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder. Irmãos, Paulo foi perseguido durante a sua primeira estada lá em Tessalônica. Aqueles que se tornaram cristãos ali continuavam também a ser perseguidos. E Paulo vê o sofrimento, a perseguição como uma bênção, um privilégio, não como um fardo. É fácil? Não é fácil. Deus estava usando as circunstâncias adversas para aprovar aqueles cristãos. Ele nos diz no versículo 5, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Abramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 7. 3 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sofrimento, honra e glória. Mas Deus não é justo só no presente, Deus será justo no futuro. E Paulo desejava que a convicção da volta de Cristo animasse os crentes daquela igreja, de tal maneira que eles entendessem que no futuro o mal cessaria. E a justiça triunfaria contra toda forma de impiedade que tem ali. Impiedade é uma atitude contra Deus. Pensar pouco em Deus. Impiedade. E esta convicção que Deus será justo no futuro me leva a uma reflexão. Sempre me lembro, já preguei aqui uma vez sobre Abacuque, o capítulo 2. E Abacuque, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 20, ele diz: ai daquele que acumula o que não é seu. No versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores. Não precisam abrir, viu, irmãos? No versículo 8 ele diz: visto que despojaste muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti. No versículo 9 ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. E os caldeus babilônicos, eles acumularam muitos bens que não pertenciam a eles através de práticas desonestas. Eles conseguiam riquezas de uma forma que não era legal, mas foram castigados. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Os senhores conhecem algum lugar que acontece isso? Que alguém acumula coisas dos outros que não lhe é de direito? Eu não conheço nenhum lugar. Estamos muito longe disso, né? Com certeza, irmãos, a justiça virá. Hebreus 10, 31 nos diz um texto pesado: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o povo de Tessalônica, apesar de estarem sofrendo, eles suportaram a tribulação alegremente, a fim de que um dia pudessem entrar triunfalmente no reino de Deus. Queridos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa. Por que nós somos de propriedade exclusiva de Deus e nação santa separada? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nós somos dele, para proclamar as virtudes. Mas nem por isso, nesse mundo perverso, nós deixamos de passar por dificuldades. Apesar de ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Alguns dizem que os nossos problemas, lógico que isso tem muito sentido, são resultados dos nossos pecados, mas também Paulo ensina que também pode ser uma parte do plano de Deus para que nós cresçamos na nossa vida. Os nossos problemas podem nos ajudar a olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e o nosso sofrimento, ele nos fortalece. Eu sei que não é fácil. E coopera para que estejamos prontos para o futuro no reino de Deus. Um dia nós estaremos todos diante dele. Todos. E ele faz as coisas corretas. E Paulo dizia que os sofrimentos da igreja de Tessalônica era para prepará-los para o seu reino. Ele continua no versículo 8. Ele diz: o Senhor Jesus vai voltar com os anjos do seu poder, o versículo 8, como? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando? Quando vier para ser glorificado por seus santos, por nós, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Eles creram no testemunho de Paulo, Silas e Timóteo. Irmãos, o Senhor vem. Ele vem com a finalidade de infligir vingança, castigar. Deuteronômio 32, 35 diz: a mim me pertence a vingança. Romanos 12, 19 também diz isso. E Jesus Cristo, na época do seu retorno, com a sua igreja, julgará o perverso que estiver sobre a terra. Vingança sobre quem? Aqueles que não conhecem, não querem conhecer a Deus. Aqueles que não obedecem o Evangelho, embora conhecendo, se recusam a aceitar o plano da salvação por meio de Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz isso. Estou sendo a pessoa, o servo de Deus que transmite isso. E o versículo 9, quando ele diz, os perseguidores sofrerão a penalidade da eterna destruição. É o inferno, Apocalipse 20, 14. E serão castigados no inferno perente, expulsos para sempre da face do Senhor, para não verem jamais a sua glória. Tem um ditado por aí, né? Que Deus tarda, mas não falha. A gente ouve muito isso, né? Deus tarda, mas não falha. Mas Deus nunca tarda. Nunca tarda. Ele age no tempo certo. Deus enviou Jesus Cristo no tempo oportuno. No tempo que ele queria. No tempo oportuno. E ele prepara o julgamento do perverso. Estejamos certos disso. Podemos descansar com segurança no conhecimento dessa verdade, que ele prepara o julgamento do perverso. Enquanto a vida eterna é manifestada com a vivência da comunhão no Senhor, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, aqueles que serão alcançados pela vingança do Senhor, que é a destruição eterna. O julgamento de Deus, irmãos, é retribuidor. Ele medirá o perverso conforme a medida que o perverso fez com o cristão. O faraó, lá o Ramsés, ele afogou bebês dos israelitas e Deus afogou todo o exército egípcio no Mar Vermelho. Judas traiu Jesus, enforcou-se. Saul tentou matar Davi com a espada e acabou ele mesmo sendo morto pela espada. Os perseguidores colhem o que semeiam. Justiça de Deus no presente, no futuro. Confiança que essa justiça virá. No versículo 10, a palavra de Deus nos fala da volta de Cristo, né? Jesus Cristo veio, nasceu, cresceu, foi crucificado numa cruz. Maldito que é crucificado, foi considerado maldito. Ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, foi assunto aos céus, subiu aos céus, vai voltar. A primeira vez, nos céus, como eu já disse na outra vez, a igreja será retirada. Depois, na terra, e vai voltar. Para nós, esse dia é desconhecido. Para o filho também, mas para o pai não. Para o pai ele sabe. E nesse dia, os filhos de Deus receberão descanso. Ele, Jesus, receberá louvor e glória por causa da admiração do seu povo, dos santos, que somos nós. Tem alguma coisa que corre por aí já há muito tempo, não é novo, que fala do universalismo, né? Um conceito que todos serão salvos e passarão a eternidade no céu. Os defensores dessa ideia acham que o castigo eterno não é compatível com um Deus amoroso. E pergunto, se a natureza de Deus é amorosa, como poderá condenar uma pessoa nesta vida e na outra? Mas, irmãos, nós vimos aqui uma série de coisas. Uma série de coisas que vão acontecer. O caráter de Deus não envolve somente amor e bondade, mas também justiça, santidade e ira também. E nesse dia, ele será admirado por todos. Todos os seus filhos, viu? Nós da Ação Bíblica, todos aqueles que são salvos, das outras igrejas que têm a certeza genuína da salvação e a certeza da volta de Cristo, todos nós estaremos ali para celebrar a volta do Senhor. E estas foram palavras de consolo para aquela igreja de Tessalônica. Para aquela igreja que estava em dúvida sobre o que já haviam partido, sobre alguns que já haviam partido. Mas também, a volta de Cristo produz em nós uma dependência do poder divino. Os versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz: por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo orou para que os tessalonicenses tivessem uma vida digna e submissa a Deus. E esta vida digna não dependia deles, como não depende de nós. Depende, sim, da intervenção de Deus, do poder divino na nossa vida. Do poder divino. Nós não conseguimos, só nós, termos uma vida digna. Esta forma de viver depende de uma ação divina na nossa vida. Muitas vezes nós nos esforçamos para sermos fortes, né? Fortes, o dono de tudo, o presidente disso, o presidente daquilo. Muitas vezes é só aparência, né? Muitas vezes, embora aparentemente nós estejamos fortes, na realidade, muitas vezes estamos inseguros nas nossas decisões, mas nós não admitimos, né? Porque diante dos outros nós temos que ser fortes, né? Aparentar tranquilidade. Senhor, a dependência do poder divino prepara a vida do crente enquanto a volta de Cristo. Estejamos vigilantes. Paulo dizia, quando sou fraco é que eu sou forte. Quando sou fraco é que eu sou forte. Tem outros textos também, 1 Coríntios 16, 13 também nos diz alguma coisa disso, e também 2 Coríntios 13, 4. Queridos, a expectativa da volta de Cristo pede ao crente, a nós, uma vida digna. Temos cultivado essa vida digna. Esta vida digna somente é alcançada com a total dependência desse poder divino. Desse poder divino. Será que eu tenho ainda a falsa ideia de que eu posso ter uma vida santificada sem o poder de Deus? É uma falsa ideia. Somente o poder divino pode transformar a nossa vida. Nós temos orado nesse sentido. Irmãos, naqueles dias de provação pela qual a igreja passava de Tessalônica, este primeiro capítulo da segunda carta era um grande encorajamento para eles. Lógico que aqui eu falei bastante coisa, mas a carta em si foi um encorajamento para aquela igreja de Tessalônica. A certeza de Cristo transforma as nossas vidas. A certeza da volta de Cristo transforma a nossa vida. Quem aqui não foi transformado pela salvação genuína, conversão genuína e a certeza da volta de Cristo? Uma transformação de vida. A minha vida foi transformada, dos irmãos também. A certeza da volta de Cristo transforma a nossa vida. A certeza da volta de Cristo muda a nossa perspectiva de vida. Aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente faz, nem sempre dá certo. A nossa perspectiva é que dê, mas a gente coloca nas mãos de Deus. Muda a nossa perspectiva. A certeza da volta de Cristo tira o nosso pessimismo diante de uma situação tão difícil que o país atravessa. Tanta gente também fora do país, tanta imigração, tanta gente morrendo em todos os lugares. Não sejamos pessimistas, porque a certeza da volta de Cristo deve tirar o nosso pessimismo. E a certeza da volta de Cristo consola os nossos corações diante das injustiças deste mundo. Deixemos de pensar em porque muitos cristãos sofrem enquanto os ímpios prosperam. A certeza da volta de Cristo deve nos tirar esse pensamento. Irmãos, o tema de hoje: o que a volta de Cristo produz em nossas vidas? A volta de Cristo produz em nossas vidas uma gratidão profunda por acreditarmos na salvação e na volta dele. A certeza da volta de Cristo, a fé nessa revelação, nos diz da confiança, né, que Ele é justo no presente e será no futuro. E a certeza da volta de Cristo também nos dá essa certeza de que somos totalmente dependentes do Seu poder em nossas vidas. Nós vamos cantar daqui a pouquinho o hino 95. E o hino 95 tem uma estrofe lindíssima que diz assim: não é por força que venceremos, nem pelo nosso valor, mas pela graça de Cristo e no poder do Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que Tu nos tem acrescentado. Obrigado, Senhor Deus, e que nós estejamos conscientes que a volta de Cristo produz muitas coisas boas na nossa vida, Senhor. Senhor Deus, mas estejamos também convictos que sem o Seu poder na nossa vida, somente pela Tua graça e pelo Teu poder é que venceremos. Não é pela nossa força, é pela Tua misericórdia e a Tua força que deixemos, Senhor, o Teu Santo Espírito e a Ti, Senhor Deus, agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.